Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a gente nos dar um grande presente de Natal. Portanto, às vésperas desse Natal de 2018, nós temos o prazer, a honra de notificar a todos os amigos do Notícias Agrícolas, aos brasileiros, à sociedade brasileira, que nós estamos dando um salto, estamos furando aquelas dificuldades, rompendo os obstáculos que havia sobre a integração dos indígenas do Brasil com a sociedade, com a agricultura. Nesse instante, nós estamos informando a todos que a comunidade Pareci, lá no oeste de Mato Grosso, lá na região de Campo Novo do Pareci, eles estão, completaram nesta sexta-feira um plantio de 1.000 hectares de milho na reserva Pareci, que é a reserva que eles chamam de Cozesomaique, mas a gente vai explicar os nomes parecidos, que eu não vou nem ousar pronunciá-las. Mas o que é o destacável desta notícia é que eles estão plantando, acabaram de plantar 1.000 hectares de milho, vão plantar soja, pretendem colher a soja, estão plantando soja, pretendem colhê-la em fevereiro, sozinhos, independentes, como nação própria, com os seus homens, seus guerreiros, plantando milho, plantando a sobrevivência da sua nação. Nós estamos falando diretamente com a nação Pareci, lá em Campo Novo, lá no oeste do Mato Grosso, com o Ronaldo Pareci, que está na tela, daqui a pouco eu falo com ele. É o Ronaldo Cozesomaique, da nação Pareci. Para que vocês entendam inicialmente o que é que nós vamos mostrar a todos, o primo do Ronaldo, Arnaldo Pareci, ele gravou um vídeo mostrando esse plantio de milho que foi completado ontem, esses 1.000 hectares. Vamos ver esse vídeo feito pelo Ronaldo Pareci.
Nós estamos aqui em Campo Novo no município de Campo Novo do Pareci, no Mato Grosso, na terra indígena Utiariti, da etnia Pareci, demonstrando aqui um pouquinho do trabalho da cooperativa Copi Hanama, do povo indígena Pareci, Nambiquara e Manuque, trabalho de plantio de milho. Quem está falando aqui é o Arnaldo Zunizacaê, sou responsável pelas atividades de campo da cooperativa aqui nessa unidade de produção. E o que eu quero com esse vídeo aqui é mostrar o trabalho que está sendo feito pelos indígenas aqui. Essas máquinas são máquinas que a cooperativa adquiriu, e através de um financiamento, após o encerramento das parcerias, como era o nosso objetivo, encerrar as parcerias com produtores rurais e poder tocar por conta própria esse trabalho. E aqui estamos nós fazendo o trabalho que antes era feito pelos produtores rurais, pelos parceiros, hoje está sendo feito pelos índios. Isso aqui são maquinários de última geração, maquinários grandes, pilotado por piloto automático, sistema de plantio direto, a vácuo. Aqui nós estamos plantando milho de safra normal no mês de dezembro, numa área que não foi plantado soja. E eu quero mostrar para vocês que o que nós indígenas precisamos, na verdade, é dessa oportunidade de linha de crédito, de pessoas que acreditam na gente e dê condições para que o índio possa desenvolver trabalho e gerar renda para a sua comunidade. Esse trabalho aqui é feito pela cooperativa e os resultados são distribuídos para todos os indígenas que moram nessa terra. Para mais de 2.500 índios, várias famílias são beneficiadas com isso. E o mais importante de tudo, que esse trabalho é feito pelos índios, né? Pessoas que moram aqui dentro, que foram preparadas, que têm conhecimento, que antes trabalhavam nas fazendas, hoje estão aqui dentro, assim como eu, trabalhando para a nossa comunidade, em cima do que é nosso, com o nosso maquinário, usando o nosso conhecimento dentro das nossas terras, fazendo esse trabalho. O povo Pareci determinou como meta...
É fantástico, né? Uma situação que nos emociona, porque me passa pela imagem, pela memória agora, tudo o que a gente presenciou ao longo da minha profissão, mais de 45 anos, onde eu me dediquei parte da minha vida acompanhando a saga, a dificuldade, a luta dos índios. E a gente vê nesse momento uma imagem, um vídeo desse, que daqui a pouco vocês vão ver inteiramente, na íntegra exposta aqui, que mostra o Brasil se transformando. Muito bem, vamos falar com o Ronaldo Suzemaik, que está conosco agora, o primo do Arnaldo, que gravou esse vídeo, para a gente poder refletir sobre a importância desse momento para as nações indígenas, não só dos Parecis, todas as nações indígenas, e para todo o país, por que não, né? Ô, Ronaldo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, meu amigo. Está me ouvindo bem?
Opa, boa tarde, João. Tranquilo. Agora sim.
Tá me ouvindo bem. Muito bom. Você é primo do Arnaldo, né, Ronaldo?
Sim, senhor.
Tá. Muita gente vai perguntar, parece que é preconceito, mas nós temos que esclarecer, né? O Arnaldo, ele é formado em advocacia, o Ronaldo?
Não. O Arnaldo, ele tem um conhecimento técnico voltado mais na área da agricultura, né? Uhum. Mas nem ele, quanto eu, nós não temos formação nenhuma em curso superior. Ele tem uns cursos técnicos básicos voltados na área... Eu e ele fizemos curso técnico em administração.
É. Aliás, você tem um português muito perfeito. A sua prima, me parece, está fazendo advocacia, né, Ronaldo?
A minha irmã, ela é bacharel em Direito.
Uhum. Eu tive na sua terra, né, na sua casa, eu conheci a escola de vocês. Viu, Ronaldo? Eu conheci a escola de vocês.
Ah, ok. Maravilha.
Muito bem. Então, dentro dessa terra dos Parecis, né, onde moram 2.500 índios, é muito desenvolvido, né? É uma reserva indígena, com escola, tudo certinho, mas eles querem realmente evoluir. E esse plantio do milho, hein, Ronaldo, significa muito para vocês, não é mesmo?
Na verdade, assim, nós, como Parecis, a gente, desde o início colonial, sempre contribuímos com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, né? Temos algumas... registro histórico das primeiras bandeiras que, quando entraram aqui, já encontraram o povo pacífico e já agricultor, que já trabalhava com o sistema de plantio em linha, né? Então, desde muitos anos, a gente já vem desenvolvendo a técnica da agricultura. Mas era claro, naquele sistema mais tradicional da roça de topo, a gente já plantava o algodão, já desenvolvia a técnica da tecelagem do algodão, da fibra, né, também. Mas, enfim, hoje a gente veio, através da agricultura mecanizada, desenvolver uma autonomia econômica nossa. Até porque, alguns anos atrás, o Arnaldo e demais pessoas, eles desenvolveram essas técnicas trabalhando nas fazendas, nas grandes fazendas. E aí estava havendo um êxodo muito grande dentro do nosso pessoal, que era o povo indígena saindo das terras indígenas para trabalhar nas fazendas, buscando um meio de qualidade de subsistência para suas famílias. E aí a associação nossa, a Weimaré, no início, teve como uma política desenvolver essa atividade, objetivando a geração de renda, e um meio econômico para as comunidades. E foi no que se deu, a gente desenvolveu no início um sistema de parceria com alguns produtores rurais da região, até porque o governo não se dispõe até hoje de linhas de crédito e de meios de fomento para a questão da agricultura indígena, né? Então é um dos entraves que nós estamos buscando hoje para que a gente possa aí avançar e buscar definitivamente essa autonomia que a gente está fazendo nessa geração de atividades junto com as nossas comunidades.
Ronaldo, como é que vocês conseguiram comprar essas máquinas? Porque a técnica você já explicou como é que você já obteve, mas como é que vocês conseguiram renda para ter essas máquinas e, inclusive, formar os pilotos aí dessas máquinas?
No início, quando começou o projeto, a gente estipulou um valor per capita, um percentual, tanto para a área de curso e capacitações e também para aquisição de máquina. Então, 50% do lucro que é destinado às comunidades era retido, metade para a gente criar um fundo para adquirir esse equipamento e também fazer o curso de capacitação de operação de máquina, né? Então, foi nisso que a gente capacitou por volta aí de 30 pessoas que estão hoje aptas em colher, plantar e fazer toda a rotação aí do sistema mecanizado. E também, parte desses recursos a gente destinou em investir na educação, que hoje nós temos um agrônomo e 3 técnicos agrícolas que foram formados, né? Então, a gente sempre visou não só a questão econômica em si, mas também a gente visou o aperfeiçoamento, a capacitação das pessoas para dar essa continuidade nos trabalhos.
Tá. Entendi perfeitamente. Então, inicialmente vocês arrendavam as terras para os agricultores aí da região de Parecis, não é isso? Vamos primeiro situar. A reserva Parecia em Campo Novo é de 1 milhão de hectares, né, Ronaldo?
Aproximadamente 1,5 milhão, nós estamos 9 terras indígenas, todas uma interligada à outra.
1,5 milhão de hectares, uma grande mata, uma grande reserva, onde vocês estão separando uma parte, parece que 10% dessa área para a agricultura, é isso?
Na verdade, assim, nós, 1,5 milhão de hectares, nós ocupamos 1,7% da totalidade da área, não dá nem 2% direito. Mas a gente fez aí um plano de gestão territorial que aí diz aonde que nós podemos explorar economicamente, aonde que a área de preservação, né, de coleta de frutos e outros meios que a gente vai utilizar no nosso meio tradicional.
Tá.
Então, a gente teve todo esse cuidado de não estar infringindo a totalidade da área.
Tá. Vocês estão plantando, terminaram de plantar agora 100 mil hectares de milho. Quantos hectares de soja vocês plantaram?
Nós plantamos 10 mil hectares de soja. Estamos agora finalizando a área de 1 mil hectares de milho. Mas aí nós ainda vamos dar continuidade com mais 2 mil hectares de milho. E finalizando com 4,5 de feijão azoso, que é uma cultura boa que veio aí, de baixo custo de investimento, mas com valor agregado.
Sim. Então vamos só repassar, 10 mil hectares de soja, 4,5 de feijão e 3 de milho ou 2 de milho?
Vai dar aproximadamente os 3 de milho.
Tá bom. Então você vai ter aí quase que 20 mil hectares plantados para toda a comunidade, correto?
Correto.
Muito bem. Mas para chegar a isso, vocês tiveram que abrir mão da área para os produtores de fora, que aí vocês fizeram um arrendamento. Quanto que era o pagamento do arrendamento por hectare?
Na verdade, assim, no início, a gente buscou um entendimento no sistema de uma parceria. Mas como os custos, na época, para você abrir área, é muito alto,
sim.
E aí a gente achou por melhor fazer um sistema quase que é um arrendamento. Por causa que se for dividir os lucros no final, ela ia dar uma quantidade de 7 a 8 sacas de resultado.
Uhum.
Então, era isso que os produtores nos repassavam como resultado, né? Uma quantidade de 7 sacas de soja, fechando com 2 de milho, para daí dar o safrinha. Só que essa atividade, esse modelo, ela finalizou em outubro, em setembro, dia 24 de setembro, ela encerrou, onde agora nós estamos partindo diretamente para as atividades feitas pela cooperativa.
Sim.
A cooperativa é a gestora e a proponente de todas as atividades em campo.
Sim. Eu estou vendo pelas imagens que vocês praticam o plantio direto. Aí é uma área muito produtiva, né? Bem planejada, com questão climática bem definida. Vocês esperam, nesta safra, colher quanto de soja e quanto de milho por hectare?
Olha, nós estamos, no parque nosso, nós estamos começando a fazer um teste com um tratamento biológico. Esse tratamento, ele tem dado um resultado muito satisfatório para nós, no convencional, estamos estimados aí aproximadamente uns 55 a 60 sacas de soja por hectare. Milho, nós estamos aí na estimativa de 120 sacas por hectare do milho.
A gente já pode entender que a cooperativa vai brigar cabeça com cabeça com os melhores produtores aí do Parecis, né, Ronaldo?
Com certeza. Hoje nós estamos aqui negociando diretamente com os armazéns, com as cooperativas grandes, né? Estamos aí disputando passo a passo junto com eles aí, no sentido de que a gente tenha uma boa produtividade e uma boa qualidade de produção no mercado, né? Um mercado de qualidade.
Sim.
Caso que não é simplesmente produzir o alimento, mas produzir um alimento de qualidade.
Tá. Quantas máquinas vocês têm na cooperativa? Quantas máquinas, o parque de vocês de máquinas é quanto? Quantos tratores?
Nós estamos aí aproximadamente com mais de 80 linhas de plantadeira e tratando aí de uns 7, 8 pares de máquinas de nível médio e umas 10 coletadeiras já pronto, revisado já para fazer a próxima safra já.
Daqui a pouco a gente vai falar do futuro, mas assim, eu não sei se existe uma outra nação que esteja praticando agricultura com tanta capacidade como vocês. Você pode me informar?
No momento, ainda não. Então, nós estamos discutindo agora, criamos um grupo dos agricultores indígenas brasileiros, onde temos alguns que se destacam. Nós temos o pessoal do Rio Grande do Sul, os Caingangue, lá, o pessoal do Paraná, mas ainda, a gente fica admirado por ser lá a região sul, uma região que trabalha realmente a cultura muito forte do sistema mecanizado, ainda os indígenas de lá não conseguiram ainda avançar a tecnologia que nós estamos desenvolvendo aqui, né?
Sim.
Então, somos pioneiros nessa parte aqui, os indígenas desenvolvendo a agricultura mecanizada no Brasil. E os outros povos estão começando a buscar, mas ainda está muito longe ainda da realidade nossa.
Tá. Assim, Ronaldo, a gente está falando, vendo assim o resultado disso, e, no seu entendimento, o que isso significa para a nação de vocês e para todas as nações indígenas do país, esse rompimento de paradigma que vocês estão fazendo nesse instante?
Na verdade, o que resume para nós é autogestão do que nós temos. Se nós temos uma terra propícia, por que não nós buscar através dela uma qualidade de vida? É muito fácil hoje a gente depender das ações do governo, mas também melhor ainda é você contribuir com o governo para que as medidas, as soluções, elas possam ser acontecidas. Então, hoje, nós busquemos esse modelo de autonomia para mostrar que o índio, ele é capaz. Muitos dizem, os índios são preguiçosos. O índio não é preguiçoso. O índio, ele precisa apenas de oportunidade. Hoje, nós estamos num século diferente aí, onde há muitos indígenas que ocupam as cadeiras das academias, formados em várias áreas do meio profissional. Então, essas pessoas precisam se desenvolver dentro do que é delas, buscarem realmente a sua autonomia como cidadão brasileiro. Então, é isso que nós visamos, e é isso que estamos fazendo, e hoje somos referência para os outros povos indígenas do Brasil em questão de autonomia econômica, né? Então, é isso que a gente vem visando e que nossas futuras gerações, nossas crianças, elas aprendam conosco que nada melhor que você trabalhar e ter a sua autonomia própria.
Você não, talvez não tenha percebido, na abertura, a minha emoção, porque a minha vida profissional foi sempre muito próxima à batalha dos índios, né? Não só do seu povo, mas dos Yanomamis, dos Ilapitis, etc. E eu vi muita dificuldade, para não dizer, muita desgraça, muita miséria, muita injustiça cometida em cima do seu povo e dos demais. Eu, enfim, tive com Vilas Boas. E, para mim, isso é muito importante, né, Ronaldo? Para você também, evidentemente. Né?
É verdade, João. Mas é assim, hoje o povo indígena, não é porque o povo participando da FOS que todos têm que plantar. Esse é um meio alternativo que nós encontramos e que nós dominamos. Mas se existem povos que possam desenvolver a economia através do turismo, igual o Xingu, aos outros que possam desenvolver a questão da coleta, da exploração da castanha, de outros meios, o governo tem que ver isso aí e dar subsídio para eles. Porque é a única forma deles buscarem aí as suas oportunidades. Hoje em dia é fácil o governo pegar e centralizar recursos e mandar para as ONGs, para os grandes donos. Mas 90% do recurso não chega no lado de dinheiro. Então, é essa dificuldade que às vezes tem. Há poucos dias estive visitando o povo do Xingu, lá no Parque do Xingu, onde a gente pôde ver a realidade deles. Eles disseram o seguinte: Ronaldo, a gente vive esse sistema de alto que nós temos, porque é um meio que nós temos. Então, a gente quer autodesenvolver igual vocês também, ter a nossa economia própria econômica. Ter os alunos dentro da faculdade, ter uma qualidade boa de saúde. Sabe que hoje, João, hoje, 70% a 70% dos recursos que nós gerimos aqui dentro, nós investimos na faculdade, nos alunos nossos. Nós contribuímos com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, com consultas especializadas, até porque o governo fornece só a atenção básica, que é aquela atenção de evitar você ficar doente. Mas quando você fica, você tem que sair para a cidade para fazer outros atendimentos, e ali precisa de uma consulta especializada, um tratamento, uma UTI, alguma outra coisa. E esse tipo de recurso era superado. Esse tipo de ação é superada com esse recurso que nós criamos aqui dentro. Né? Então, isso é um resultado positivo.
Você fala, eu me lembro da luta do Aritana, lá dos Vilapitis, né? Que é a mesma sua luta, uma pessoa de alto nível, um grande brasileiro, né? E sendo vítima de vários preconceitos. Mas vamos falar de fala do passado, vamos voltar para o presente, porque o seu exemplo, que é o que dignifica. E vamos falar do futuro. Nesse instante, você sabe, né, mais do que ninguém, que o presidente Jair Bolsonaro está se preparando para assumir as rédeas, o comando do país, e ele quer fazer uma política voltada para vocês, dando autonomia, demarcando a terra, as demais terras indígenas, e dando autonomia para vocês, de modo que vocês possam... Todas as nações possam fazer o que vocês estão fazendo aí no Pareci, e principalmente, voltado inclusive para os povos lá da Raposa Serra do Sol em Roraima, ganhar royalties do que for extraído das terras em termos de reservas minerais e de construção de hidrelétricas. Como é que você vê essa política que o Jair Bolsonaro traçou para vocês, Ronaldo?
Bom, na verdade, você vê como uma alternativa, né? Como as portas abrindo para nós. Porque há muito tempo a gente vem tentando desenvolver, mas sabe que a política da gestão passada ela não dava essa abertura para nós. Hoje, agora, próximo ano, estamos organizando um grande evento aqui na nossa região, chamado Encontro Nacional dos Agricultores Indígenas. Nesse encontro, o objetivo nosso é trazer todas as demandas dos outros povos, o que eles têm de dificuldade para se desenvolverem. Um deles são as políticas públicas voltadas a esse fomento. Seria, através do Ministério da Agricultura, criar um mecanismo de subsídio para as comunidades indígenas. E a gente fazer um documento e entregar ao governo, através da ministra da Agricultura, e aí até o presidente. Mas, assim, a gente vê esse novo governo um grande parceiro, um grande aliado. Eu acho que estava na hora de a gente começar a seguir um novo rumo. E aí, o governo do Bolsonaro, estamos torcendo para que dê certo esses anseios, esses desejos dele, né? É, hoje em dia é fácil falar assim sobre a questão de marcação de terra indígena. A povo se precisa realmente de marcar a terra. Mas tem uns que já tem o suficiente, o que precisa é manter dentro dessa terra condições de vida. Então eu vejo que uma perspectiva nossa é de muita ansiedade e que as coisas venham ocorrer ao nosso favor. Uma delas são as questões das multas, embargos, que às vezes a instituição do governo, do Ibama, eles às vezes impedem as coisas acontecerem. Nós mesmo tivemos uma dificuldade do Ibama, que eles não autuaram aí 450 milhões, numa situação que já eles já do conhecimento deles. Então, a gente torce que o governo Bolsonaro ele venha abrir essas portas para a população indígena caminhar de forma autônoma, né? É claro que nós nunca podemos sair de forma nenhuma do amparo do governo federal. Queremos aí ele rever a questão da FUNAI para que seja uma instituição forte. Não uma instituição que fica vinculada a um ministério que não tenha nenhum tipo de ação. Mas hoje a FUNAI ela tem que trabalhar num novo mandato, numa nova realidade. Não existe mais o assistencialismo, que é outra realidade do povo indígena brasileiro, né?
Muito bem.
Então, esse sistema do governo Bolsonaro está ansioso, esperançoso aí que ele venha abrir essa nova porta para a gente como comunidade indígena.
Tá. Esse milho que vocês estão plantando hoje, vocês vão colher em abril, certamente, né? E a soja já está mais adiantada, vocês pretendem colhê-la em fevereiro, né, Ronaldo?
Já a partir da segunda quinzena, para o final de fevereiro, a gente já começar já a fazer a primeira colheita. Tá. E esse evento que nós estamos organizando, ela vai dar bem de encontro com o início, com o meado da colheita e o início do safrinha.
Tá.
Tem... Então, a gente já convocou várias autoridades, alguns senadores, já estão garantindo a presença, e até mesmo a presença do presidente Jair Bolsonaro para vir ver a realidade nossa. Né?
Parece que vai ser dia 12 de fevereiro, né, Ronaldo?
Oi?
12 de fevereiro, né?
Isso.
Muito bom.
De 11, 12 a 13 de fevereiro. Está previsto esse grande encontro aqui na área parecida.
Ô Ronaldo, antes de encerrar, uma pergunta que muitos estão se perguntando, principalmente os conservacionistas, os ambientalistas, dizendo que isso seria, assim, o início de uma destruição das áreas, que vocês iriam abrir as áreas para o agronegócio e haveria destruição das matas. Como é que vocês analisam essa questão da preservação ambiental?
Olha, João, na verdade, não existe povo mais interessado em preservar o meio ambiente do que nós. Porque o meio ambiente natural é a nossa casa. Nós convivamos com o meio ambiente natural. Nós extraímos delas a nossa essência, a nossa alma. Esse discurso aí são discursos feitos até para criar alguns empecilhos. Mas se o povo que quer desenvolver constituir primeiramente um plano de gestão territorial, esse plano vai dizer aqui você pode, aqui você não pode. Então, colocar tudo isso aí bem legalizado, não vejo de nenhuma forma colocar em risco a questão do desequilíbrio ambiental. Não existe essa possibilidade. É que a gente vê algumas dores de cotovelo das ONGs aí, e claro que vão ficar desempregados, né? Com esse tipo de autonomia é nossa. É o índio falando por ele. Não precisa mais ninguém falar por ele o que ele quer. Né? Então é isso que eu vejo.
Tá. O Ronaldo, assim, para encerrar, eu costumo aqui nas minhas entrevistas dedicar um espaço para que você possa se comunicar diretamente com os seus parceiros, com os seus parentes, enfim, com as outras nações e também com a sociedade brasileira. Qual é a mensagem que você deixa para os brasileiros e para quem está nos assistindo nesse instante, Ronaldo?
A mensagem que eu deixo é que nós, povos indígenas, fazemos parte da sociedade brasileira. Somos brasileiros natos. E devemos ter respeitado os nossos direitos, os nossos desejos, né? Há povos que querem desenvolver e sejam respeitados o direito deles. Há povos que querem manter no mesmo sistema tradicional e seja respeitado também. Eu acho que o que prevalece é o desejo daquele povo. Isso que tem que ser levado em consideração. No mais, eu só tenho a agradecer pelo espaço que você tem dito para nós, né? Eu acho que a coisa mais melhor que tem é a transparência do que a gente está buscando fazer. O povo vir conhecer a nossa realidade, a nossa atividade, né?
Tá bom.
Então, isso nos fortalece, isso que nos traz aí a serenidade do nosso trabalho e o respeito pelos nossos vizinhos. Hoje habitamos nos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo, Tapezal, Conquista do Oeste, Brás Norte, onde a nossa relação de convivência é pacífica com todos, somos como familiares junto com essas cidades. Então é isso que a gente queremos. Queremos o respeito, a dignidade nossa. Né? No mais, eu tenho que agradecer, muito obrigado.
Obrigado a você, Ronaldo José Maiac, um grande brasileiro. Parabéns pelo trabalho. Vamos em frente e eu espero estar com vocês no dia 12 de fevereiro aí no Pareci. Um grande abraço. Vamos em frente.
Contamos com a sua presença desde já. Obrigado.
Muito obrigado. Muito bem, a gente está encerrando dessa forma esse momento que a gente considera muito importante para a vida brasileira e principalmente para nós aqui do Notícias Agrícolas, porque estamos registrando esse momento que nós estamos conseguindo superar as dificuldades não só dos povos indígenas, como de todo o país, rompendo esses paradigmas e superando, como eu disse, os desafios e dificuldades para alcançarmos e sermos a grande nação do mundo que seremos em breve, que assim a gente espera, com a ascensão do novo governo que está aí. Desculpe a minha emoção, porque a minha vida profissional esteve sempre entrelaçada na defesa dos povos indígenas e sempre defendendo que os brasileiros natos tivesse uma autonomia como essa descrevida aí, foi descrita pelo Ronaldo Zemaik, o Ronaldo Pareci. Voltamos aqui no Notícias Agrícolas com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Fique com Notícias Agrícolas e vamos em frente.